Audiobook Grátis apresenta. Pareceu-lhe aquilo, a princípio, um sonho, um pesadelo, esse tremendo e inopinado capricho de Loureira a perturbar-lhe todos os planos e cálculos e a exasperar-lhe a paixão por modo inacreditável. Fez ainda algumas tentativas, procurou encontros, entrevistas-se, mas achou todas as portas fechadas, as baixas cortadas, esbarrando com uma resolução tão valente e decidida como a sua. Empenhava-se Sofia em mostrar-se de posse do maior sangue frio e a sociedade, curiosa e atenta, observava aquela espécie de duelo travado repentinamente entre dois entes, que, pouco antes, tanto lhe dera que falar em sentido bem diverso. Caiu depois o moço em profundo abatimento. Tudo se lhe afigurou perdido, a mesma natureza em vésperas de definitiva destruição, apesar dos rutilantes esplendores dos mais formosos e festivos dias. Encerrado em casa semanas e semanas, nessa casa cheia de conforto e luxo em que não soubera dar o devido apreço à suave afeição da perdida esposa, reconcentrava-se num desespero medonho, tétrico, a sós com os mais negros pensamentos. Não lograva um momento de sossego, e, para conciliar uma ou duas horas de acabrunhado torpor, tinha que recorrer, após noites de absoluta insônia, a elevadas doses de morfina. Aí emergiu-lhe das mais fundas entranhas ódio imenso àquela mulher, e com ele sede ardente e incontentável, de estrepitosa vindicta. Ah! Sim, queria, precisava por força vingar-se, mas de modo único, nunca visto, inexcedível, nem sequer imaginado. E tornou-se-lhe prazer exclusivo procurar que desforço seria esse, capaz, só em ideal, de lhe aplacar um pouco tamanhas anciãs, fogo tão devorador e indomável. Matá-la ia sem vacilar, ó, sim. Mas como fazê-la sofrer mil mortes, numa agonia intermina, à maneira dessas aves de rapina, cruentíssimos açores, que, por instinto infernal, dilaceram as vítimas membro a membro, pedaço por pedaço, lenta e quase cientificamente, poupando com cautela os órgãos essenciais à vida, a fim de se saciarem, dia a dia, de carne sempre sangrenta e palpitante? Mataria, ó, sim. Aquele homem. Tudo isto, porém, não fora tão banal? Que valia esse rival de ocasião? Eliminado da cena, outro substituiria sem demora. Por tão pouco não se abate nem recua a perfídia da mulher. Para que, aliás, essa supressão de vida? Em muitos casos não é um favor à morte? Não representa a cessação da dor, do sofrimento, da vergonha? Por ela não suspirava ele, como supremo bem. Sim, também tinha que morrer. No perpassar de todas as odientas combinações, intolerável se lhe afigurava continuar a existir. Reservava essa tortura para Sofia mais como transmudar tamanha concessão em martírio constante, em angustia sem nome, em indizível suplício, calcando para sempre aos pés o seu orgulho, conspurcando-a perante a sociedade toda, arrastando-a com eterno labéu, imprimindo-lhe na fronte signal de inapagável ferrete. Como? Comparava os tempos anteriores ao amaldiçoado amor com tudo quanto ocorrera, uma vez ateada a criminosa e já tão flagiciada paixão. E a lembrança da esposa, tão boa em sua discreta afeição, o enchia de pavor. Fugia de aprofundar consigo mesmo o incerto mistério. Aquela janela aberta por noite frigidíssima, em Buenos Aires, ela a dormir fraca dos pulmões, presa então de perigosa bronchite. Depois a pneumonia dupla. As vascas de terrível agonia no estreito quarto de hotel. Que momentos agora tão claros à sua memória. Parecia-os estar vendo, bastava fechar os olhos. A pobrezinha, resignada, quase a sorrir, enquanto as lágrimas lhe rolavam silenciosas pelas faces, apertando a mão assassina, implorando proteção contra a morte que chegava. Ele, com o pensamento fixo no Rio de Janeiro, ardendo de impaciência, brutalizando-a, doudo por ver tudo acabado, concluso, findo, espreitando, espiando o último estertor, o derradeiro suspiro, a convulsão suprema, que ia desatar as cadeias do abominado captiveiro. Que indigna contraposição! De um lado tanta pureza e resignação, do outro tamanha maldade, tão satânica e baixa ferocidade. E para que o monstruoso atentado? Dele agora emergiam obrigatoriamente outros crimes, novas infâmias. Sentia-se condenado. Justiça inteira havia de ser feita e pela própria mão. Era ponto decidido, indiscutível já no seu espírito. Ficaria, porém, impune a causa de tantos males? impossível. Para benefício de todos, cumpri esmagar ente tão pernicioso, inutilizar de vez em cantos tão perigosos e letais. E parafusava, sem se lhe deparar nada que apaziguasse um tanto as iras exasperadas, em fremente ebulição. Depois, serenou. Mostrou-se por toda a parte altivo, calmo e indiferente. Tornou a frequentar teatros e lugares, falando no próximo enlace de Sofia com desembaraço e naturalidade, aplaudindo até. Declarou-se curado de mal-entendidas e pueris veleidades. Chegou a cumprimentar a moça e, uma feita que se encontrou cara a cara com ela, apertou-lhe a mão sem nenhum constrangimento ou perturbação. A vários amigos falou em próxima partida para terras longínquas, e as rodas habituais levou um todo, senão risonho, pelo menos de tranquila e digna compostura. Publicaram-se então os primeiros proclamas do casamento de Lúcio Barroso com Sofia Dias, a qual se supunha afinal livre de qualquer complicação, toda radiante de alegria e felicidade, cada vez mais formosa, faceira e sedutora, nos lábios sempre rosa e o sorriso sobrenacarados dentes, boca úmida e apetitosa de tentar um santo. Numa bela manhã, sobressaltou-se a cidade em peso. Acabara de suicidar-se com um tiro de revólver Mário Campos. Sem declarar o motivo desse ato, recomendava que dessem imediata publicidade e pronta execução ao testamento por ele depositado, dias antes, no cartório do tabelião Mateus. Nesse documento, feito de acordo com as mais restrictas formalidades, distribuía vários donativos a institutos de caridade e legava alguns bens a parentes da sua mulher. Terminava, porém, pelas seguintes e terríveis palavras, que causaram escândalo enorme, ecoando por todos os cantos da capital. Eternamente grato a não poucas provas de afeição e condescendência, deixo os remanescentes, que calculo em 200 contos de réis, a minha amante Dona Sofia Dias, devendo esse legado transmitir-se em qualquer tempo à sucessão legítima ou ilegítima, verificada em regra filiação. Caso não seja a quantia reclamada logo, entregar-se-ão anualmente os juros à misericordia. Dentro, duas cartas da imprudente moça, que se prestavam a muitas interpretações. No meio da indignação geral, do profundo abalo de uns, do revoltado pasmo de outros, da pungente ironia dos maldizentes e da compungida piedade dos bondosos, rompeu Lúcio Barroso com o estrondo casamento e a mal-aventurada Sofia, salteada de febre cerebral, por largas semanas esteve entre a vida e a morte. Rumorejou-se na possibilidade de melindrosa justificação perante os tribunais, mas, afinal, a família toda, mãe e duas filhas menores, depois de meses e meses de sumiço, partiu para a Europa. Nunca mais se ouviu falar, senão vagamente, em Sofia Dias parece que por lá se casara. Ainda não foi até hoje levantada a ominosa herança. Quem nos diz, que será sempre repelido o maldito e infamante legado? Assim seja. Rapto original. Rapto original.